Um documento positivo para renovar o valor dos dons carismáticos na vida da Igreja. Em síntese, foi o que emergiu na coletiva de imprensa de apresentação do documento Juvenis et Ecclesiae, realizada esta terça-feira. Entre os relatores que se sucederam na sala de imprensa da Santa Sé, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, cardeal Gerhard Müller, e o prefeito da Congregação para os Bispos, cardeal Marco Ouellet. O documento, de fato, vem de longe de uma instituição de São João Paulo II inspirada no Concílio Vaticano II e que agora, significativamente, chega a seu termo com a publicação pelo Papa Francisco. E o Juvenis et Ecclesiae, sublinhou o cardeal Müller, concentra-se em problemáticas teológicas mais do que pastorais, retomando o princípio elaborado pelo Papa Wojtyla da coexistencialidade entre dons hierárquicos e carismáticos.
Scopo del presente documento è quello di favorire attraverso una approfondita consapevolezza.
O objetivo do presente documento é de favorecer, por meio de uma aprofundada consciência dos elementos essenciais relativos a dons hierárquicos e carismáticos, e acima de toda estéril contraposição ou justaposição, a sua ordenada comunhão, relação e sinergia em vista de um renovado ímpeto missionário eclesial e daquela conversão pastoral a qual continuamente nos chama o Papa Francisco. O prefeito da Doutrina da Fé sublinhou a capacidade da Igreja de ser renovada pelo Espírito Santo também em tempos difíceis. Portanto, reiterou que não existe uma Igreja do Espírito contraposta a uma Igreja da instituição, porque dons hierárquicos e carismáticos estão sempre relacionados uns com os outros. E ressaltou o papel dos pontífices do pós-concílio em acolher e valorizar os dons das diversas formas de movimentos eclesiais.
Nei fatti è stato proprio il successore di Pietro a favorire una comunicazione e comunione fra doni gerarchici e carismatici a livello della Chiesa universale.
Nos fatos, foi precisamente o sucessor de Pedro a favorecer uma comunicação e comunhão entre dons hierárquicos e carismáticos a nível de Igreja Universal, valorizando a difusão missionária dos movimentos e das novas comunidades eclesiais dentro das diversas igrejas particulares, especialmente naquelas que necessitavam de uma nova evangelização. O cardeal Marco Ouellet, por sua vez, sublinhou o grande papel que o Concílio, e depois, em particular, São João Paulo II, atribuíram aos movimentos como novas formas de testemunho da fé, capazes de responder ao desafio de uma nova evangelização das sociedades secularizadas. O Papa Francisco, observou o cardeal canadense, ajuda os pastores a serem mais acurados no discernimento dos carismas em um momento em que se sublinha fortemente a dimensão missionária da Igreja. Por isso, afirmou, é visto positivamente o novo documento e o Juvenis et Ecclesiae.
Non si tratta nella prassi di livellare le differenze tra i doni gerarchici e quelli carismatici.
Não se trata na prática de nivelar as diferenças entre os dons hierárquicos e os carismáticos, mas de integrar melhor os carismas variegados da vida consagrada nas igrejas particulares sob a guia dos bispos, os quais têm a missão de discernir, acolher e acompanhar as realidades carismáticas suscitadas pela ação do Espírito Santo na comunidade eclesial. Os cardeais Müller e Ouellet não deixaram por fim de evidenciar a importância da dimensão social entre os critérios de discernimento dos movimentos. Para Francisco, disse o prefeito do Dicastério para os Bispos, é fundamental que os carismas estejam a serviço da igreja local e nunca em contraposição aos pastores. A coletiva de imprensa também contou com a participação do teólogo Monsenhor Piero Coda, que ressaltou a convergência dos últimos papas em relação aos movimentos e sobre o respiro positivo do novo documento, e da professora Maria del Carmen Aparicio Valls, que falou da dinâmica Instituição Carismas a partir de sua experiência pessoal de membro da Instituição Teresiana.